Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Fala, minha galera, muito bom dia para todo mundo, mais um sábado chegando, mais um final de semana e só para te lembrar, hoje, dia 17 de fevereiro de 2024, olha aí que bacana, hoje comemora-se o Dia Mundial do Gato, hein? Lembrando que faltam 317 dias para a chegada de 2025, além disso, estamos no verão e a fase da lua é minguante. Claro, você que é de fevereiro é do signo de aquário e a gente está aqui para mais um papo, e é claro, e gestão. A gente trazendo muitos destaques aí na nossa programação e aqueles quadros que eu sei que você já está aí naquela expectativa do sabadão, já parou para tomar um cafezinho, a turma que está indo para a feira, está com o radinho ligado com a gente. Obrigado aí pela gostosa companhia. Vamos para esse encontro semanal, né? Todo sábado, das 8 às 9 da manhã. Vamos então ao bom dia dele, do Valderico Júnior. Chega pra cá, Valderico, bom dia.
Bom dia, Renato. Bom dia, Joabes. Bom dia, nosso convidado, que daqui a pouquinho eu falo sobre ele também. Mas bom dia pra você, ouvinte, né, desse programa que tem feito aí o sábado ser diferente, né, pra todos nós. Eu fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo. Uma semana que foi bastante badalada com esse... com os festejos, você ligava a televisão, é carnaval pra lá, é carnaval pra cá. Então tem muitos assuntos pra gente aqui, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. E também mandar um bom dia, né, pra você, Dona Maria, do seu João, que estão aí na feira trabalhando bastante, ralando no dia a dia, que não tem fim de semana, feriado ou carnaval, né, nada específico aí, mas tá aí na sua luta, na sua labuta, então a gente fica muito feliz de ter esse contato direto com vocês. Bom dia.
Bom dia também ao professor Joabes Ribeiro, tá aqui do nosso lado. Seja bem-vindo ao Papo e Gestão.
Bom dia, Ilhéus, bom dia, região. Prazer estar de volta. 15 dias, né? Não tivemos no último sábado, mas estamos de volta no Papo e Gestão e tem muita coisa interessante hoje.
Avisando, né, Joabes, que não tivemos... porque o Renatinho, o Bad Boy aqui, segurou a programação pro carnaval.
Caiu na folia momesca.
Tá vendo? E aí falou, não, ó, esse final de semana aí, passado, vamos deixar, né, ficar tranquilo sem o programa, viu, senhor Renato?
Fui cobrado.
Tá na sua conta, tá na conta dele, viu?
Pois é, rapaz, é porque a gente quer atingir todo mundo, não só aqueles que estão ouvindo, mas aquele pessoal que, de repente, resolveu pular o carnaval, né? E a gente quer todos eles aqui nesse costume diário na programação da 102,9.
Melhor, não fuja não, que você vai pagar o feijão pra gente depois daqui, fique tranquilo.
Tá fechado.
Sábado, quem não gosta? Gabriela.
E você?
Eu amo.
Vamos aos destaques da semana aqui no nosso Papo e Gestão. Olha, o Ministério Público da Bahia aciona o município do Recôncavo para garantir transporte escolar a estudantes com PCDs. Os promotores de justiça do Ministério Público da Bahia, Tiago Cerqueira Fonseca e Danúbia Catarina Oliveira, acionaram o município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, para que forneça imediatamente o transporte escolar integral gratuito e contínuo às crianças e adolescentes com deficiências atípicas ou com neurodivergências na rede municipal e estadual de ensino, a fim que tenha acesso ao ensino regular, às salas multifuncionais e ao Centro de Apoio Pedagógico Aurélio Pires, o CAP Aurélio Pires. Na ação, o Ministério Público da Bahia também requer que o município apresente um plano de gestão que assegure a oferta do transporte de forma contínua, de modo a evitar qualquer desassistência a alunos com deficiência neurodivergentes ou atípicos. Uma criança morreu afogada em tanques de criação de peixes no extremo sul da Bahia. Uma criança de 1 ano e 8 meses morreu após se afogar em um tanque de criação de peixes em Onápolis, na Costa do Descobrimento. O fato ocorreu no assentamento 2 de julho, zona rural do município, na manhã da última quinta-feira. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Lian Carvalho Matos estava aos cuidados da mãe, que realizava as tarefas de casa, quando se afastou dela e entrou no tanque. A mãe ainda entrou na água para socorrer a criança e, com a ajuda de familiares, a levou para o hospital regional. Mas o garoto não tinha mais sinais de vida. Ainda segundo o site, um caso semelhante ocorreu em Itabela, na mesma região, em março de 2023. Petroleiro acredita que refinaria baiana pode se tornar subsidiária da Petrobras. O anúncio de que a refinaria Mataripe, ex-Erlan, São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador, pode voltar ao controle da Petrobras, tem motivado especulações sobre o formato em que a empresa será reformulada. Na última terça-feira, dia 13, o presidente da petroleira, Jean-Paul Prat, anunciou um acordo com o grupo Mubadala, com fins de formar uma parceria para gerir a refinaria baiana, a segunda maior do país, o que pode incluir a retomada da ex-Erlan. A refinaria foi privatizada em novembro de 2021, como parte do programa de privatizações do então governo Bolsonaro. A outra refinaria vendida foi a Isaac Sabá Reman, em Manaus. O diretor do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, Radiovaldo Costa, acredita que o acordo pode transformar a Mataripe em uma subsidiária da estatal, com a Petrobras sendo a principal acionista. A micareta de Feira de Santana terá 5 dias de festa e esquenta no dia 7 de abril, hein? A micareta de Feira seguirá os mesmos passos do Carnaval de Salvador. Além dos dias de festa e do arrastão, a folia, que já se tornou tradição no calendário baiano, contará com Esquenta Micareta. O evento, que foi incluído no calendário oficial do município, acontecerá no dia 7 de abril, na Avenida Fraga da Maia. Em entrevista ao site, o secretário da Cultura, Esporte e Lazer, Jairo Carneiro, disse que celebrou mais uma edição da festa e exaltou a importância do evento para o comércio local. Neste ano, a micareta de Feira contará ainda com a ampliação do circuito Maneca Ferreira.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
Bom, estamos de volta depois dos destaques dessa semana e agora a gente traz aqueles quadros em que você está sempre aí na expectativa, né? Já que falamos sobre as notícias da semana, agora a gente vai trazer também o Gente que Constrói Léus, tem o Simples Assim, tem o Nota Máxima, o Nota Mínima. Aí Valderico já me olhou por aqui, Jobs também, disse o seguinte, e o hipocrisia.com? Claro, vai ter. Esse está aqui guardadinho, debaixo de 7 chaves. Vamos que vamos, e a gente traz no Papo e Gestão de hoje, Gente que Constrói Léus.
É hora de conhecermos gente que constrói, aqui no Papo e Gestão.
É com você, Valderico Júnior.
Bom, Renato, que bacana, deixa eu convidar ele aqui para vir bater esse papo conosco, né? Ele que tem um... Eu lembro muito, viu, Jobs, que eu era um garotinho e já curtia algumas coisas, claro. Desde a época que a Gabriela abriu, né? Então eu fui um precoce de estar nesses festejos e aproveitando. E vivi esse momento que principalmente Léus era referência na parte carnavalesca. Mas hoje temos aqui a grande oportunidade de estar com esse amigo. Um cara que veio estreitar a relação comigo também por causa do nosso saudoso Nel Bastos, né? Manuelzinho, chega pra cá. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvinte da nossa querida Gabriela FM. Tô aqui com vocês aqui para esclarecer o que vocês quiserem saber aí sobre carnaval, sobre qualquer coisa aí. Nós estamos aqui para ajudar vocês aí.
Meu amigo, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, Jobs? Porque você é um cara que ajuda a construir Léus. A gente tem um quadro aqui que chama Gente que Constrói Léus. Deixa eu só explicar para quem não ouviu ainda o programa. Esse quadro é um quadro que nós temos aqui populares. Pessoas que são empresários, mas tem microempresários, tem Dona Maria, que eu costumo dizer, que vende seu cachorro quente e tal, mas ajuda a construir Léus. Uma pessoa que pensa e move montanhas, né? Trazendo, claro, dentro de suas realidades, cada um na sua qual, mas a importância que é de pessoas que constroem, ajudam a construir essa cidade que a gente tanto ama. Então, por isso que você está aqui hoje, Manuelzinho. E eu vou começar essa pergunta bem assim. Vou começar com o Jobs, vou deixar comigo, eu vou perguntar. Quem é Manuelzinho?
Rapaz...
Boa pergunta, quero ver.
O Manuelzinho é uma figura, rapaz. É o seguinte, Manuelzinho é aquele cara que nasci em Salvador, mas vim morar aqui em Léus, desde novinho que eu tô por aqui, minha família é daqui, entendeu? E vim aqui, estudei aqui no Instituto Nossa Senhora da Piedade.
Ah, você também é da Piedade?
Isso, eu estudei lá. E entrei nesse ramo de entretenimento, né? Também de educação física. Jogava voleibol naquela época, né? Fredão sempre fala aqui, a turma do voleibol, né, Renato? Sim. E depois nós entramos nessa onda de fazer eventos, que quando nós começamos o Galera de Ilhéus, mas antes do Galera de Ilhéus, nós tínhamos a MSN Produções. Aí Renato lembra.
Verdade.
Quando ele estava lá na...
Curtiu muito, Renato?
Sim. Lá na FM Cidade Ilhéus.
Isso aí, bem lembrado. Nós fazíamos aquele show no Social, no Sim. Clube Social de Ilhéus, entendeu? E foi aí que...
Que ano isso?
Amigo...
87, 88.
Mais ou menos, né?
Eu
antes do Galera.
87, eu tava nascendo.
Isso,
então
isso. Festa. Que ano foi inaugurada a Gabriela?
92.
Então nós fazíamos show, depois veio a Gabriela, aí nós fizemos uma grande parceria com a Gabriela durante esse show. Naquela época, no Clube Social de Léo, nós fazíamos, começamos com Cheiro de Amor, fizemos Asa de Águia, Chiclete com Banana, enfim, todas aquelas bandas,
pessoa,
né?
Pessoa que a gente toca nessas festas, quando fala dessas festas, o sorriso vai de orelha a orelha, né, Renato? Pessoas que vivenciaram verões e verões aqui, diferente, porque essas festas de Ilhéus, até chegar no Galera de Ilhéus, mas essas festas badalavam a Bahia e o Brasil, não era isso, Manoel?
Com certeza, Ilhéus era uma referência na Bahia e no Brasil, na época do bloco Galera de Ilhéus, quantas pessoas vinham de Brasília, do Espírito Goiânia. Santo, Goiânia, Salvador, enfim, o evento que nós criamos na época, o Ilhéus Folia, era uma coisa que depois de Salvador, era Ilhéus que tinha o melhor carnaval, né, da Bahia, com certeza.
É isso aí, Manuelzinho, eu queria até pegar carona aí nas suas palavras para dizer o seguinte, o que acontece hoje com o Bloco do Bel, acontecia com a Galera de Ilhéus. Então o pessoal estava saindo esse ano e já estava comprando a badá do ano que vem, né?
Isso. O nosso bloco começou, nós começamos na época do carnaval oficial, você lembra? Era com Banda Eva, Banda Pinote e Banda Patrulha.
Sim.
E naquela época a Banda Eva começando com Ivete Sangalo. A banda, então, o carnaval foram 2 anos malhado, que se eu não me engano, a avenida estava em construção, em reforma, né? Então foram 2 anos no malhado.
Foi o meu primeiro carnaval que eu curti, Nelson.
Foi, né?
Exatamente no Malhado.
Aí depois, na época, o prefeito era Antônio Olímpio, naquele ano, e aí nós fomos conversar com Antônio Olímpio. Antônio, vamos antecipar o Carnaval de Ilhéus, porque a gente antecipando o Carnaval de Ilhéus, a gente pode trazer as grandes atrações de Salvador para o Carnaval de Ilhéus. Aí conseguimos convencer ele, que justiça seja feita na época, deu uma grande força para esse evento, e aí começamos. Aí veio o Bloco Galera de Léo, depois veio o Bloco Bora Embora, veio o Bloco, se não me engano, Decalcheiro, e tantos outros que vieram.
Tinha os alternativos,
que
o Esfrega, né?
Que isso.
Tô legal ainda.
Isso, eu isso.
O restinho, eu tinha lá 8 anos de idade, mas eu lembro que eu desci o último ano do Bloco Galera de Léo, onde o Chiclete com Banana ainda era o baterista rei. Eu até vi nesse carnaval Bel parando e mandando um grande abraço para rei, né, explicando o tempo que eles estiveram juntos e quanto aquilo me marcou, porque era um cara que me viu. Eu e um amigo chamado Thales, né, que nós éramos garotinhos de 8 anos na época, e minha irmã com a Gabriela FM lá presente. Minha irmã falava, você não sai daqui de cima do trio não, e ela descia para poder curtir o carnaval lá embaixo. Lembro-me bem disso.
Ô Manel, deixa eu pegar carona aqui, eu acho que é um dos programas que eu vou mais participar, esse gente que constrói os jovens.
Por quê, Renato? Você tem muita história pra contar com o carnaval, Renato?
Tem sim.
Manu, presta atenção aí, viu, Manu? Aumenta o som.
Deixa eu falar uma coisa aqui que é importante. Você tem um histórico das escolas de samba que antecede a história que ele está colocando aqui hoje. Eram 3 escolas grandes, não era isso? Depois vem um período que o domínio era do Pepeu Gomes, da Baby Consuelo.
Armandinho,
doutor. E aí vem o período já que Nel era um dos articuladores, um das lideranças desse processo. Então você tem um conteúdo histórico dos carnavais.
Aí eu vou pegar carona, Manel. É porque é uma coisa que é muito saudosista, principalmente pelo momento que... O quadro festivo da nossa cidade anda passando, a necessidade dos turistas que chegam à nossa cidade, que estão de passagem. A gente quer deixar claro, Manuelzinho, que o bloco Galera de Léus, tanto como um Bora Embora, não eram só bloco de carnavais. Eram blocos que tinham uma agenda anual
marca,
de eventos de Léus.
Aí tinha o forró do galera.
Sim, é claro. Eram várias festas durante o ano, além dos shows, shows com chiclete, show com asa, show com toda... Renato...
Trialco
e por aí. E era na concha acústica. Você lembra aí, todas as bandas que estavam fazendo sucesso naquela época no Brasil, nós trazíamos para fazer o show em Léo na concha acústica.
E eu pergunto a você, Valderico Júnior, a você, Joabes, vou tirar um pouquinho da palavra do Manuelzinho. Isso pode voltar a acontecer?
Eu, na verdade, você já entrou até no assunto, tá, Renato? Que a gente vai pontuar mais à frente. Mas é muito necessário que isso aconteça. Cidade de Léo é uma cidade vitrine, tá aí. Mais uma novela sendo regravada, esse remake que tá aí. E Léo todos os dias, né? A nível nacional e a Globoplay, inclusive, levando para o mundo, né? O tanto que a gente precisa ter um compromisso sério com as datas festivas, com a cultura da nossa cidade, com a representatividade, com o planejamento, né? Fazer principalmente grandes planejamentos. Não adianta planejar, Renato, da noite pro dia, viu? São coisas que você precisa fazer um trabalho para poder fazer isso acontecer de uma forma exemplar. Mas isso é coisa mais um pouquinho na frente que a gente vai. Manoelzinho, eu quero saber de você, né? De onde surgiu a ideia do bloco Galera de Léus na época?
Olha, Júnior, é o seguinte. Era uma turma grande, né? Aqui em Léus. Então a gente começou a passar o Réveillon em Porto Seguro naquela época, né? O Réveillon lá em Porto Seguro. Aí ia aquela galera, Demostinho, Betinho... Sérgio Gordo, Marcos Flávio, o irmão de Marcos Flávio, Luciano. Então a gente tinha uma turma grande de Léo, a gente ia passar o Réveillon lá em Porto Seguro. Enfim, basta dizer a você que a gente contratava um trio aqui em Léo, o trio do nosso saudoso
Tony Neto,
trio Iemanjá.
Aproveitei muito esse trio também, viu?
Foi, né? Aí nós levávamos esse trio para fazer o Réveillon em Porto Seguro, imagine. Uma turma. Então, aí a prefeitura lá ajudava a gente. Enfim, era uma coisa bem amadora, né? Mas acontecia. E aí nós éramos conhecidos lá em Porto Seguro como a Galera de Léus. A Galera de Léus vem fazer o Réveillon aqui. A Galera de Léus vem fazer festa aqui.
Eu não sabia disso.
Pois é, a história começou com ela. Aí surgindo isso aí
juntou
a turma, disse, rapaz, antigamente aqui, o primeiro bloco aqui, só tinha o bloco Pileque.
Sim.
Você lembra do bloco,
claro,
Pilec?
Sim. Mortalha, né?
Isso.
Aí, pra quem não conhece, explica um pouquinho o que é mortalha aí, porque hoje só se fala de abadá,
Hoje é abadá, mas mortalha é como se fosse um vestidão, um roupão grandão, né? Era mortalha dos antigos mesmo. Pois é, antigamente a fantasia era mortalha. Enfim, aí a turma lá de Porto Seguro, a galera de Léus pra lá, a galera de Léus pra cá, diz, rapaz, vamos botar um bloco em Léus. Eu acho que Léus cabe a gente. Aí a turma juntou de boa. Como é que vai ser o nome do galera bloco? Cara, nós somos conhecidos como a Galera de Léus. Então o bloco vai se chamar Galera de Léus.
Nada mais sugestivo.
Nada,
né?
Melhor. Então começou assim.
E quantos anos o bloco Galera de Léus?
Na Avenida atuou, nós saímos. Isso. Na Avenida nós saímos por 12 anos. O bloco Galera de Léus, durante 12 anos, sacudindo a galera aí na Avenida. Eu acho que. Júlio, é engraçado, porque até hoje, por onde eu ando, não tem um dia praticamente que eu não saia na rua que a galera diz, eu fui do Galera de Léus.
É muito
presente. Eu saí do Galera de Léus. Gente que trabalhava, cordeiro, segurança, chega pra mim e diz que é uma coisa que deixa até a gente emocionado. Olha, o Galera de Léus me ajudou muito na minha vida, fazer a minha feira, eu ganhava meu dinheiro trabalhando no Galera, entendeu? Quando a gente faz um evento desse, de uma dimensão dessa, isso, o que traz, isso gera, o que gera para a cidade de dinheiro, que gera para a cidade os ambulantes, então é uma coisa incomensurável.
A divulgação
também, mas é uma coisa, mexe com tanta coisa, entendeu? Que você deixar isso em branco e Léo não ter um carnaval decente, eu acho isso, sinceramente, Júnior, um absurdo.
Sim.
E Léo vê como é tratado uma festa, porque é uma festa. Hoje, o turismo, você vai para Salvador, qual é o turismo de Salvador? Salvador vende o quê? Festa. Salvador é uma cidade de festa.
Carnaval de Salvador projeta o ano todo da cidade, né?
Com certeza, e a gente aqui passa em branco uma coisa, me perdoe, uma coisa medíocre, esse Carnaval de Ilhéus, uma coisa medíocre, uma coisa de quem realmente brinca, né, com Ilhéus, Ilhéus Júnior, e eu tenho certeza, você é um cara que tem uma visão, você é um menino novo, tem uma visão, você é do ramo do evento, você vai enxergar, você vai chegar lá, e você vai ver que como vai ser gratificante você fazer um carnaval, você fazer a população fica alegre, a cidade vive, a cidade respira alegria, entendeu? É o que eu penso, né?
Deixa eu só acentuar, para você que é mais novo, essa galera que tem 30 anos não curtiu isso, né? A galera que curtiu foi uma galera que já tá nos 40, 40 e poucos anos em cima disso aí. Então, assim, para você ter ideia do que é o Carnaval de Ilhéus, o Galera de Ilhéus, pessoal, esse bloco que nós estamos falando aqui com o Manuelzinho, que era um dos proprietários do Galera de Ilhéus. Esse Galera de Ilhéus chegou a ser 4 dias de carnaval, onde 2 dias seguidos eram chiclete com banana e 2 dias asa de águia. Então, para você entender essa magnitude, Ilhéus tinha lá, sei lá, 8 blocos na avenida. E o Galera de Ilhéus, especificadamente, eram 2 dias seguidos de asa de águia no seu auge e 2 dias seguidos no auge. A gente fica até rindo porque parece brincadeira, mas era essa a realidade. Né? Quantos foliões chegou a ter num dia só de carnaval?
Em média, o bloco da agência é com 4, 5 mil pessoas.
Imagine você, 4, 5 mil pessoas na avenida, dentro de uma corda, né, pulando e trazendo... Não só de Ilhéus, tá? O bloco era a galera de Ilhéus, mas era gente de fora, era muita gente bonita. Eu lembro que se falava muito disso. Então, Salvador em peso descia pra cá, né,
João? De onde vinha mais gente depois de Ilhéus? Se você pudesse fazer uma rememoração, de onde viriam mais pessoas, além de Ilhéus, quem mais...
Brasília.
É isso.
Brasília era a cidade que mais tinha gente que vinha pra cá. Olha, naquela época tinha um cara que ele tinha uma agência de viagem que ele só vivia de vender abadá para as micaretas do Brasil todo. Então ele vendia pra Aracaju, pra Maceió.
Essa turma lá de Brasília?
Sim. Aí essa agência, ele vendia do Brasil todo.
Sim, claro.
Essa agência, ele chegou a vender pra gente, na época, 400 abadás lá em Brasília. Quer dizer, esse cara era uma figura, gente boa demais. Ele dizia, ó, o bloco Galera de Ilhéus, pra mim, é o bloco que eu mais vendo abadá fora de época aqui na região, é o Galera de Ilhéus.
Olha o impacto disso, 400 pessoas de Brasília, que teoricamente traz uma família, pode ter gente, então assim, pode se multiplicar por 2, 3 pessoas. Não é? O impacto da rede hoteleira, o impacto que nós temos aí em restaurantes, praias.
Como é o renda per capita do Brasil.
Pronto.
Olha o peso disso.
Exatamente. Pessoas que vêm para a cidade para realmente deixar o dinheiro aqui, né? Com seus produtos, e que Léo sempre vendeu muito bem isso, mas que precisa realmente pensar sobre isso. Vamos de simples assim agora, Renato, porque daí a gente vai tocando que tem muito assunto pela frente, né, Jobs?
Mas eu queria fazer uma última perguntinha.
Então vamos.
Quem era o grande concorrente do Galera de Ilhéus aqui?
Ô, Jobs, não é muita pretensão não, mas não tinha não.
Ah, eu sabia
que... O bloco que saía com 2 dias de asa e 2 dias de chiclete, meu irmão.
Mas depois...
Depois era o Bora Embora. Eu acho que o Bora Embora também tinha grandes atrações. O Bora Embora, tinha Netinho, tinha Daniela Mercury, tinha Jamil naquela época, né? Então todos os blocos tinham grandes atrações.
Vale a pena ressaltar que o axé, né, Renato? Você... Sim. Pode falar que o axé que nós estamos falando daquela época é o que é o sertanejo hoje no nível Brasil, Renato?
Podemos dizer que sim, né?
Não é? Então assim, de estrutura...
Tinha blocos importantes, axé Odara. Tinha muita história nessa época, o Brocos Negros, era uma coisa de outro mundo, pela qualidade, era coisa muito bonita na época.
Vambora.
Vamos seguir em frente para você que ligou o rádio agora. Muito bom dia para todo mundo, ótimo sábado após o carnaval. A gente volta aí trazendo Papo e Gestão. Esse programa que a gente com certeza tem o prazer de ter nos nossos estúdios, o Valderico Júnior, o professor Joabes Ribeiro, trazendo aqui muita informação, um bate-papo descontraído e para a gente fazer aquele clima gostoso para você que mesmo no final de semana acorda e adora acordar com informação. Informação, principalmente de qualidade, é boa demais. E para muitos é difícil, para outros não. Mas para a gente, simples assim, é o quadro de agora no nosso Papo e Gestão. Com você, Valderico.
É isso aí, Renato. Hoje nós estamos aqui especialmente falando sobre carnaval, né? Por tudo que... Diz que o baiano começa, o ano do baiano começa após carnaval, né? Sim. Então, a gente tá aqui, mesmo estando nesse ritmo acelerado de dezembro para cá, né, Jobs? Mas o ano, de fato, pro baiano já tem essa mística aí que começa após carnaval. Eu queria começar com simples assim, né? Refletindo um pouco a realidade do carnaval que nós vivemos aqui na semana passada na cidade de Ilhéus, né? Hoje, deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Iguape, que ainda teremos lá hoje à tarde o bloco de Virote, né? Então um grande abraço a todos vocês do Iguape. Então quem quiser ainda curtir alguma coisa hoje, nós teremos à tarde o bloco de Virote no Iguape, um bloco que foi ano passado, começou e foi um momento muito, muito bacana, muito familiar inclusive, de muito alto astral, e essa galera do Iguape vai poder aproveitar hoje. Então quem quiser hoje curtir o carnaval ainda, pode ir lá, pessoal do Iguape, bloco de Virote. Então, mas vamos falar um pouquinho aqui da semana passada, o que a gente vivenciou, e quem rodou o carnaval de Ilhéus fui eu rodei, viu, Jovens? Teve dia de andar 14, 15 quilômetros, que tava marcando no celular. Manoelzinho, gastei sola de sapato, como diz o outro, tomei chuva, estive perto do povo, sendo cobrado, inclusive, bons desempenhos de carnaval, que Ilhéus tem que voltar, né, a ter bons carnavais, ser referência, como a gente sempre pensa. Porque a pergunta que a gente quer falar, Jobs, é a seguinte: que carnaval nós tivemos nesse ano de 2024?
Mas também que carnaval nós queremos. Porque o carnaval que tivemos e o que essa administração pode dar de carnaval, a gente já sabe. Ou não sabe, sabe?
Sabe.
Agora, que carnaval nós queremos? Que carnaval o povo de Ilhéus quer? Mas mais do que isso, que carnaval a economia do nosso município precisa? Então, eu acho que a análise, a avaliação tem que ser o que nós queremos como carnaval, como cultura ou como turismo para Ilhéus. Eu acho que esse é o nosso grande desafio.
Aproveitando a deixa do Manoelzinho, tá, Manoelzinho? Eu fico muito triste, vou falar aqui agora como músico, né, que tive oportunidades, inclusive, de desfrutar alguns anos do carnaval de Ilhéus como fulião, mas também tocando, né, profissional e... Agitei algumas noites de carnaval, onde o músico regional também precisa ser muito valorizado. E quando, Manoel, você se disponibiliza, você como gestor se disponibiliza a não fazer uma estrutura carnavalesca digna de uma cidade como Ilhéus, e eu quero parabenizar a cidade Circo Vizinhas, né, pela organização que teve, e não quero falar coisa partidária aqui não, tá, pessoal? Eu tô falando de gestão, porque Uruçuca fez ali em Serra Grande um belo carnaval, bonito, muito atencioso. Canavieiras, a gestão fez também um carnaval muito bacana, eu acompanhei via redes sociais. Quero parabenizar Itacaré, porque também fez um belo carnaval. Isso eu não tô falando de prefeito A, B ou C, eu tô falando de compromisso de gestão. E aí a gente passa, Manozinho, e vê os músicos de Ilhéus não sendo valorizados, porque a partir do momento que você não coloca equipamentos específicos, né, bons, sonoros bons, para que a gente possa dar uma qualidade a eles de executar um bom serviço, e você não coloca uma sistemática, né, não faz um planejamento para que o carnaval ocorra da melhor forma possível. E aí eu quero mandar um beijo a todas as pessoas, né, que fizeram a sua parte, tentaram fazer a sua parte, como os ambulantes, os capeteiros, sabe, Renato? Pessoas que apostam naquilo para poder fazer a sua sobrevivência, para poder ajudar na sua receita em casa, para ganhar um dinheiro a mais, para alimentar a sua família, mas não tiveram uma estrutura digna para poder apresentar um bom carnaval. E é só, gente, olhar as redes sociais. Né? Entre nas redes sociais dos outros municípios e vá ver o que é a organização de carnaval, o quanto que de retorno financeiro o município ganha com isso, e como a gente tem que se espelhar. Nós temos que nos espelhar por grandes, por referências, por pegar a história de Ilhéus e projetar um carnaval digno, com atrações de peso. Ah, eu quero entrar até nesse assunto, tá, Jovem? Ah, mas não se pode gastar dinheiro público com carnaval, com festas. Gente, é totalmente distinto uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a gestão não tem capacidade para estar com uma saúde digna, uma educação digna, um esporte digno, as obras estão paradas, isso é uma coisa administrativa, cada um com sua pasta. Não é isso, Jobs? Precisa deixar muito claro isso, porque existem verbas específicas para cada setor. Não é deixar de fazer um carnaval, porque existe verba para cultura, para festa. Fala um pouquinho mais sobre isso aí, Jobs.
O município, o Estado e a União têm orçamentos. No Brasil, você não pode fugir do orçamento. Tem competência. O município gasta com educação 25% dos seus recursos e gasta com saúde 15%. No Brasil, o modelo federativo permite que órgãos de entes diferentes, quando eu falo a palavra, quer dizer município, Estado ou União, chama-se entes federados, podem compartilhar entre si gastos. Você tem recurso no Ministério do Turismo, você tem recurso aqui na CETU, você tem recurso em Baiatus, tudo que é órgão direcionado ao turismo. Muita gente confunde, sabe o que, Júnior? Que a Secretaria de Turismo só cuida de Salvador. Não é verdade. A Prefeitura de Salvador também tem sua área de turismo específica. Então, quando o Estado fala em turismo, ele está falando que todos os 417 municípios têm direito a esse recurso. O que é que nós temos que fazer diante disso? Já que a verba da educação e da saúde são protegidas constitucionalmente, você vai fazer o planejamento e o projeto. Se eu faço um projeto, eu vou dar uma forma bem simples de entender. Uma pessoa de Ilhéus se inscreveu lá em Salvador, um clubezinho de carnaval que se inscreveu lá em Salvador. Dois dias depois estava aqui na prefeitura a autorização para entregar o trio à pessoa. Você vê a organização. Então, se Ilhéus faz um planejamento de turismo e se esse planejamento vira um projeto, que não é só o planejamento, é o projeto, projeto específico do planejamento global, eu mando para Salvador. Então eu vou ter recursos do Estado e recursos da União desvinculados de gasto com saúde e educação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí você faz o carnaval. Agora, quando você não tem planejamento, o que é que acontece, Júnior? Quando você não tem planejamento?
Nada acontece. O fato é esse. Nada acontece. A gente tem... Eu estou ressaltando aqui porque a gente tem essa distribuição desse planejamento financeiro, né? Onde a gente tem que ter cada pasta as suas responsabilidades. Não dá para poder falar, Ilhéus não pode ter carnaval porque o dinheiro vai ser gasto, era para ser gasto na educação. Não, gente, são coisas distintas, sabe, Manoelzinho? A gente tem que especificar isso, o pessoal tem que entender. Agora, tem que haver um planejamento. Eu quero acreditar numa gestão que a gente possa terminar um carnaval projetando do ano subsequente. Eu quero ter uma gestão para que a gente possa buscar mais recursos, buscar patrocinadores da parte privada que estão aí à torta e à direita patrocinando grandes eventos. Isso não é só de Léo, gente. Eu estou falando isso a nível Brasil e mundo, né? Onde tem essas verbas específicas, onde podem e vão buscar isso para poder fazer acontecer os melhores eventos possíveis. Então, uma gestão séria que seja capaz de pegar um calendário anual da cidade, que é o quanto que é importante, porque não é só de carnaval que se vive, nós estamos falando aqui em Ilhéus, uma cidade rica que tem...
Pode carnaval falar, é ato de... calendário é ato de coragem.
Exatamente.
Quer fazer calendário, eu faço agora. Qualquer um que faz um calendário. Eu fazer um calendário viável, que respeite a tradição, que respeite a cultura, a história... E as competências de Ilhéus, eu falei competência sem necessidade, que respeite a viabilidade. O que é que Ilhéus tem? Qual é as potencialidades de Ilhéus? A partir do produto do calendário. Mas você sabe que produzir calendário dá trabalho, né? Mas tem uma coisa que dá mais trabalho ainda, é fazer o calendário ser efetivado.
Executar.
Eu tenho que ter equipe, eu tenho que ter comprometimento, eu tenho que ter responsabilidade. Concorda, Manoelzinho?
Claro, Ilhéus, Joabes, sempre teve esse problema. Por exemplo, Ilhéus já teve grandes festas. Eu me lembro que na época da Semana Santa, como era o nome daquele evento que tinha aqui?
Aleluia?
Não, na Semana Santa, que era o evento da prefeitura, esqueci até como é o nome, que ali era um sucesso. Vinham bandas, né, ótimas, que veio até uma vez, Fábio Júnior.
Aleluia, Ilhéus.
Não é isso? Aquele evento era um sucesso, quer dizer, faz 2 anos, deixa de fazer. Aí o São João de Ilhéus começou com a ideia de Alcides Kruszewski, genial, fazer em Olivença, fez 2, 3 anos, aí depois abandona, não faz mais nada. Aí não tem uma sequência, não tem um planejamento, como você fala. O nego fala, o Ticumia é uma das grandes festas do Brasil. Realmente, o Ticumia tem 32 anos, sei lá. Você acha que o Ticumia tem 32 anos que deu certo?
Não.
te comia, tomou pau, tomou prejuízo, mas o cara ali insistente.
Sofreu com a lama,
sofreu com vários acontecimentos, mas o cara tava ali, parabéns a Douradinho, ele tá ali, ó, há 32 anos.
Exatamente.
Entendeu? Exatamente. Então você não pode fazer uma festa, um ano faz, o outro ano faz, aí o outro ano não faz mais.
Manoelzinho, enquanto a gente não tiver uma gestão séria, que planeje, por exemplo, eu acho que o que tinha que estar sendo discutido em Ilhéus hoje são os 500 anos de Ilhéus. Independente de qual gestor estará na pasta, qual executivo estará na pasta, for prefeito A, B ou C, o produto Ilhéus tem que ser um só, que independente se é Joabes, independente se é Manoelzinho, se é Renatinho Bad Boy, Dona Maria ou Valderico Júnior, qualquer um que seja, que esteja com a pasta, tem a responsabilidade de botar as coisas para serem executadas da melhor forma possível, independente se foi A, B ou C que fez. Deu certo, a obrigação que o novo gestor tem é de pegar aquilo e potencializar o crescimento.
Lembrando que Alcides está na nossa lista, viu?
Com certeza.
Você me fez lembrar um fato interessante, não era só o São João e a Olivença, não. Que era interessante, porque Olivença tem aquela característica de vila, de lugar pequeno, uma praça aconchegante, reunia todo mundo. Mas antes tinha uma espécie de esquenta. Você tinha cinco ou seis sextas-feiras seguidas que antecediam o São João e que já tinham minifestas. Era interessantíssimo aquilo e foi abandonado. Então, assim, se prepare que em breve você estará aqui.
Eu também peguei o Parque de Exposições. Ainda peguei bons eventos.
Já fizemos vários shows lá no Parque de Exposição.
E já tive em alguns.
Vários.
Eu tive em alguns eventos no Parque de Exposições. Renato costuma dizer aqui que me viu pequeno, não negócio de botar no colo não, viu, Renato? Me viu pequeno
e para por aí,
pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Então, assim, a gente tem que ter pessoas com compromisso, que olhem o calendário da pessoa para poder estudar quais serão os melhores circuitos, quais as parcerias certas, que são as viáveis, né? Que possa produzir um produto para ser vendido. Por que não levar 6 meses antes do carnaval a divulgação para Brasília, para Goiânia, para São Paulo, próprio Salvador? Então você implementar essa publicidade, que nós aqui acabamos que ficamos à mercê do mercado interno, mas está um grande produto que precisa ser vendido. Agora, tem que haver planejamento, tem que buscar, de fato, esses recursos.
Minas Gerais.
Minas Gerais para consumir a Bahia do jeito que consome? Não, a gente fica. Pode falar.
Ô, Júnior, eu falo isso aqui, nego, pensa que eu estou brincando. O evento de Ilhéus, o Carnaval de Ilhéus, o Ilhéus Folia, chegou a ter uma dimensão tão grande que eu vou dizer uma coisa aqui a você. Nosso patrocinador era a Brahma. O nosso patrocínio com a Brahma era o mesmo que o Camaleão tinha. Basta dizer isso. Como chegou, ao nível que chegou o Bloco Galera de Ilhéus, entendeu? Naquela época.
E a Brahma, naquela época, não tinha tanta concorrência, era quase que um monopólio, era uma briga direta, Antártica e Brahma e...
Vocês me fizeram ficar preocupados agora. Ao nível que chegou é o nível que estamos. O que é que você está me dizendo com isso? Ao nível que estamos, qual é?
Rapaz, eu não sei bem que nível nós estamos, porque, pô, passou, é abaixo do zero, né? Ver o Carnaval de Ilhéus, ver isso que aconteceu, me desculpe aí, eu sei que tiveram alguns ambulantes que ganharam seu dinheiro, coisa. Agora imagine vocês, no Carnaval voltar, você ver passar na sua frente Bel Marx, passar na sua frente Ivete Sangalo, passar na sua, porque isso é viável. Ilhéus pode voltar a ter isso aí, entendeu? Então é só, como vocês falam, ter planejamento e ter coragem de fazer. Talvez o primeiro ano fique meio apertado, mas do segundo, do terceiro em diante, o ano passado, Conquista voltou a Micareta, né? O ano passado foi um fracasso, porque foi muita chuva, né? Então, não deu muito público, mas esse ano vai ter de novo. E o bloco Macicas vai pra rua com Bel Marx de novo.
Imagina.
Entendeu? Lá em Vitória da Conquista, se não me engano, agora em abril. A Micareta de Conquista vai voltar.
Tem festival de inverno, Conquista, tem tantos produtos, né, que tem calendário próprio hoje já.
Olha, com todo o respeito à Conquista, mas nós estamos tratando de realidades diferentes.
Sim.
Eu respeito o comércio de Conquista, porque Conquista está na duas rodovias federais, é um cruzamento estratégico, mas quando você se trata de uma cidade que vai para 500 anos de história, no litoral, com conteúdo cultural astronômico gigantesco,
publicizado a nível
publicizado,
mundial,
sem investimento às vezes de ordem do município, que teve esse presente, e não acontece nada no verdade. Carnaval.
Verdade, verdade. Eu fico muito atento a todas essas colocações, porque em cima disso que nós temos que levar esses conteúdos. Não, gente, nós não estamos olhando aqui para o retrovisor, não, tá? Nós estamos aqui olhando para o futuro, se baseando no que nós já passamos, no que nós já tivemos e projetando como a gente deveria estar. Né? Não adianta a gente se espelhar por fracassos, tá? Nós temos que olhar por referências e buscar essas viabilidades, claro, né? Buscando as qualificações imediatas que nós estamos, as situações que nós estamos vivenciando hoje e adaptando para nossas realidades. Mas o quanto que é importante a gente tocar todos esses assuntos com muita seriedade. Vamos seguindo, Renato?
Vamos sim. Agora, para você que está ligando o rádio agora, muito bom dia. Esse é o Papo e Gestão. Esse programa que a gente já tem aquele costume, que já virou, né? Aquele cafezinho da manhã, aquele passeio na feira, mas a turma com o Walkman ligado, com o ouvidinho aí plugado na gente, a turma das feiras livres aí, você que está no restaurante, você que está nas lanchonetes, está tomando aquele café da manhã, de repente você que é empresário aí, está antes de abrir a tua loja, está grudadinho com a gente, obrigado pela gostosa sintonia. Hoje o Papo e Gestão, a gente está falando sobre a questão de gestão carnavalesca, calendários de festas. E estamos aqui com o grande Manuelzinho, ele que é empresário e também foi um dos proprietários do bloco Galera de Léus. Em memória, a gente manda aquele abraço à família aí do grande Sérgio Gordo, ao próprio Manuelzinho, que é o cunhado do Neo Bastos, aquele abraço ao Ricardo Raffer, também ao Demostinho, toda essa turma aí, como todos os outros que fizeram o Verão de Léus ser um dos melhores do Brasil.
Renato, deixa eu só pedir a vocês aqui uma licencinha. Eu vou abrir agora no meu Instagram um quadro para que essas pessoas possam entrar e colocar algumas datas que elas acham super importantes para a cultura de Léus, que precisam ser valorizadas. Então, vou colocar aqui esse quadro, viu, gente? Entra aqui, minha rede social é só entrar no Instagram, @ Valderico Júnior. Valderico com V e Júnior escrito. Você adiciona a gente lá, vamos trocar informações de conteúdo. Então, no Instagram, @ Valderico Júnior. E lá vou deixar uma caixinha lá nos stories, né, de sugestões, de datas, de calendário, de ações para a parte turística, principalmente cultura, valorização de cultura. O quanto que é importante, qual é a sua visão como cidadão de Léus nessas participações. Então, eu estou colocando aqui agora, enquanto o Renato vai terminar o bate-papo aí também, eu vou colocando aqui agora para vocês e a gente vai discutir sobre isso.
Bacana, aí depois também, né, Júnior, a gente pega essas perguntas, sugestões que vocês estão mandando, e a gente vai estar direcionando num bate-papo também no Instagram depois.
Né? Com certeza, com certeza.
Se você considerar que Léus tem 14 padroeiras, e que as festas de Léus começam lá na Capela Santana, e vai até a Lagoa Encantada, você tem uma oportunidade de negócios culturais e religiosos sem precedentes na maioria dos municípios brasileiros.
Fala para o pessoal aí a Capela de Santana, qual a importância dela. Fala aí. Eu tenho certeza que muitos
das capelas sabem. Brasileiras, em pé, ou seja, que no fundo é a segunda mais antiga do Brasil. Não estamos tratando de um monumento que foi construído há 200 anos ou 100 anos. Estamos tratando do segundo monumento mais antigo do Brasil, construído no município de Léus, eu falo no interior. E qual o tratamento que nós estamos dando à grandiosidade desse fato? Que importância a gestão pública está direcionando para que esse fato, a Capela Santana, possa ser vista, visitada de forma técnica, de forma profissional, que gere rendimento para Léus?
Que tem sua padroeira, que tem uma festa que pode ser potencializada, gerando renda, porque é cultura, é turismo, é impacto totalmente direcionado à
economia. Detalhe interessante, você pode ir pelo ar, pelo mar e por terra. Me dá isso aí.
O prefeito disse que pode ir até de jegue, né?
Até de jegue dá para ir, mas vai promover nosso amigo jegue, né? Então é um lugar diferente, é um lugar belíssimo. Eu acho que ele está usando muito, com muito pouca qualidade, as suas capacidades e a sua potencialidade.
Com certeza, jovens. O que a gente também não pode é ficar à mercê de só acontecer as coisas em ano político. Quer dizer, você vê aí a lavagem da catedral. Só aconteceu agora porque foi o ano político. Fez alguma festa lá, lá no Rio de Engenho, porque foi ano político. Quer dizer, vai, com certeza vai fazer alguma coisa no aniversário da cidade, porque vai ser o ano político. E os outros anos, ficar brincando, ficar dançando pelo meio da rua, ficar para lá e para cá, né? Então, o que nós temos que é profissionalizar os nossos eventos. É o que está faltando, é chegar um cara lá, de preferência um menino novo, com novas ideias, para chegar lá e botar em prática. O que nós estamos precisando é isso, andar para frente. Tudo bem que aqui é terra do caranguejo, mas andar para trás não dá mais, né, gente? Vamos ter que andar para frente.
Pois é, aqui é a terra do caranguejo, mas também é a terra do cacau, viu, Manoel? E por sinal, falar em cacau, o Valderico Júnior já tinha falado aqui logo no começo. Parabéns a toda a produção da Globo, né? Já que a Gabriela FMT se alcança aí a nível nacional, internacional, porque a gente está nas redes sociais, o belo trabalho que está sendo feito nessa nova roupagem da novela Renascer, uma qualidade é lá cinema, viu? Então parabéns a todos os envolvidos, a também aos atores que prometem voltar à nossa cidade. Inclusive os grandes atores estão curtindo o Carnaval de Salvador.
Eu acho que vou dar nota mínima hoje para mim mesmo, viu? Que não assisti um capítulo ainda. Então nota mínima para Joabes hoje. Que situação.
Mas deixa eu parabenizar também, né, Joabes, na parte da agricultura. O cacau de Ilhéus foi a amêndoa premiada no Salão de Paris, né? Então, o quanto que é importante a gente ter esse pegando esse gancho desse preço do cacau, que também que voltou em 65 anos, é o momento que está mais caro, né, mais valorizado esse produto. Então, se nós tivéssemos, de fato, tanto cacau que nós tínhamos naquela época...
De um agricultor. Agricultor. Eu acho que, né, aqui olhou para mim e entendeu o que eu estou falando. Não estou falando de empresário de cacau, nós falamos de um agricultor que é agricultor.
Sim.
Que vai estar na fazenda dioturnamente, que elabora com qualidade a sua produção, a fermentação, a secagem, a colheita. Esse cara é merecido, porque eu visitei.
Vamos trazer aqui, né? Vamos trazer aqui.
Tá na lista.
Tá na lista pra gente poder bater um papo, poder falar sobre isso. Então,
ele, Henrique Almeida, Alcides, estão na lista.
Beleza, e no Papo e Gestão de hoje, a gente gostaria também que os atores da Globo, da novela, estivessem presentes, se tivesse um carnaval realmente de verdade, divulgando esse produto e presente aí nos camarotes do carnaval, andando no meio da multidão e fazendo essa festa.
Que eu não tenho dúvida que se tivesse um projeto bacana e tivesse mostrado a Globo, a própria Globo fazia isso, faria isso acontecer, verdade. Porque já ajudaria inclusive na propagação da Renascer. É.
E na nossa época, Renatinho, a gente trazia também os atores da Globo, eles vinham passar o Leos Folia aqui com a gente, lembra?
Sim.
Vieram vários deles pra cá.
Aí eu só tenho que dizer uma coisa. Ô, Painho, o que é que tá acontecendo com o Ilhéus, Painho? O que é que tá acontecendo? O que é que estão fazendo com o Ilhéus, Painho? É nesse clima aí que a gente aproveita para chamar o professor Joabes Ribeiro para esse quadro que é um dos mais aguardados aqui no nosso Papo e Gestão desse sábado, que é o hipocrisia.com.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Professor, é com você.
O que é hipocrisia? É a dissimulação. Sabia que eu mudei hipocrisia aqui agora, depois que meu amigo aí falou?
Não sabia.
Pois é, eu fiz uma inversãozinha de hipocrisia. Não dá para você chegar no ano eleitoral e fazer promessas. Nós estamos em cima da eleição. Aí você promete outro shopping. Aí você promete outro shopping e prometeu um shopping sete anos atrás. Você foi no shopping já?
Infelizmente não.
Alguém já foi no shopping?
Não.
Nem vai ter shopping esse ano. Não tem como. Claro, um mini centro comercial pode dar tempo. Rapaz, vou falar. Antes de falar da hipocrisia do que está acontecendo, eu quero falar. Acho que eu não quero que ele dê certo. Acho que ele não quer que a gestão dê certo, que o município se desenvolva, que o município cresça, que gere emprego, gere renda. Todo mundo quer isso. Porque quem pensa diferente disso está errado. Eu quero que ele dê certo. Agora, prometer essa altura uma central de abastecimento nova para Ilhéus é hipocrisia demais, cara. Porque não dá tempo fazer. Aliás, se você não faz uma central nova, em 2 anos não dá tempo. Porque precisa de planejamento, precisa de financiamento. E quando eu tenho o planejamento, consigo financiamento, eu preciso colocar no PPA, no Plano Plurianual do Governo Federal. Depois eu preciso colocar na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária do Governo Federal e Estadual, e depois no orçamento. Ah, quer dizer, o que leva 4 anos para fazer, eu vou fazer agora em 6 meses? Então, hipocrisia é o ato de você prometer o que não pode, você disfarçar e contorcer a realidade. Então, o que está acontecendo em Leves, você prometer central de abastecimento de shopping, é uma grande e velada hipocrisia, e não dá para continuar assim, né?
A gente tem um municipal, tem documento para receber esses recursos?
Você tem um negócio chamado certidões. Certo. Você tem que ter certidões, todas elas positivadas.
Certo.
Porque se tiverem negativadas...
É como se fosse um SPC Serasa.
Não, é como se fosse... Não, você foi em cima. Eu tenho um SPC Serasa para o privado e tenho as certidões do CALC, que é chamado CALC, para a área pública. Ora, e a eleição para central de abastecimento, sob a promessa, ela tem um viés pior ainda. Você acha que o ato de bater uma central nova resolve o problema? Onde será essa central? Como ela será dividida? Dá para na central de abastecimento ter outra geração de basinhos, como criou as Malvinas ali? Alguém passa nas Malvinas depois de 6 da tarde? Você sabia que poucos ilhenses conhecem a Malvinas dentro da central de abastecimento? Você chega ali na lateral, faz suas compras e vai embora. Lá no fundo tem as Malvinas.
Eu
sei, é um lugar terrível. Não é fácil viver ali nas Malvinas. Então, primeiro saber que central eu quero, onde ela vai ficar, se é no atual lugar ou não. Eu frequento central 3-4 vezes por semana, que eu gosto de comprar coisas da terra. Aí eu prometo uma central, uma visão faraônica da foto, mas não diz como ela vai ser internamente, como serão os boxes, como serão as divisões, que tipo de produto vender, o que vai ser vendido, de que forma. Então, esses equívocos da hipocrisia, velada e clara, é que não pode continuar em Deus.
Professor, aproveito a carona do senhor e digo, se não conseguem terminar a segunda parte do canal do Malhado, como é que está lá cheio de mato, parecendo uma selva? Muitos empresários já fecharam, outros que tiveram na madrugada, que a gente tem informações, que tiveram que tirar aquele fechamento ali, porque não estavam conseguindo sobreviver, pagar suas contas. Como é que vai conseguir fazer essa central se não consegue fazer a segunda parte do esgoto?
Ô, Renato, engraçado que toda eleição a conversa é a mesma, rapaz. A construção do shopping, a construção do novo aeroporto, a construção disso e construção daquilo. É impressionante, não muda o discurso, né, Jorge? As promessas são as mesmas. É impressionante.
Eu acho que na hipocrisia de hoje sobre a central de abastecimento, o que precisa deixar claro é o seguinte: ninguém é contra a central de abastecimento. Eu sou a favor, sou defensor de central. Aí você precisa definir claro onde vai ser, qual o tamanho e a distribuição desses serviços que serão prestados lá dentro, como se terá acessibilidade para todo mundo. E de onde vai vir um recurso? Porque fazer uma foto bonita e tá bonita a foto, pô, cara, a hipocrisia é demais. Aí eu vou fazer uma foto de qualquer coisa de que vai estar em Léus. Eu vou fazer uma foto agora do Times Square e vou dizer que vai ser a Avenida Soares Lopes do futuro. Não é assim que funciona. É preciso falar a verdade. O problema hoje da classe política é a verdade. As pessoas estão tendo dificuldade em falar a verdade. Então, me perdoe, mas é muita hipocrisia prometer aquilo que não é viável ou aquilo que não é claramente colocado e definido economicamente. Ok? É nessa linha.
Ok, só para a gente encerrar, lembrando, professor Valderico Júnior, Manuelzinho, que hoje em Ilhéus não tem um comércio onde haja ou aconteça transações em dinheiro à vista, como a central de abastecimento do Malhado. Então, além de se falar na reforma que tem que ser feita, tem que se falar quando vai começar e quando vai terminar. Porque temos muitos produtores, muitos pais de família, muitas famílias que vivem daquilo ali. Isso é o mais importante.
Eu acho a central de abastecimento maior do que o que precisa. É uma visão pessoal minha. Ela é muito maior do que o que realmente a gente precisa. Porque acontece, tem gente lá que tem um box de 3x3 e tem gente lá que tem um box de 20x3. Então, todos precisam trabalhar sim, todos precisam trabalhar, todos que lá precisam ser protegidos sim, todos que lá precisam ficar sim, mas de forma organizada, senão não adianta fazer.
Deixa eu dar também uma nota máxima aqui, seu Renato Beribar, que hoje está fiadíssimo.
Eu pensei que ele ia deixar você dar nota máxima, eu fiquei até preocupado.
Não, aqui, olha, eu estou satisfeitíssimo, Renato, parabéns, obrigado pela participação, mas eu quero também dar minha nota máxima, vamos para frente.
Vamos para frente, só para a gente fechar, um dos pedidos que a gente tem constantemente aqui na Gabriela FM, é que na próxima, viu, o Valderico, ou quem quer que seja, que esteja à frente da Prefeitura de Ilhéus e for fazer essa reforma, que aquelas pessoas que vivem dali, que trabalham ali, exigem uma central de abastecimento que ela possa ser fechada, tá? Que não fique, que depois que você fecha os bancos...
Como é a maioria das centrais de abastecimento do Brasil. A maioria é fechada.
Para não acontecer a cracolândia que está acontecendo lá dentro,
né?
E furto.
Central de abastecimento não quer dizer que não possa ter bar, não, mas tem que ter horário para fechar. Tem lá no fundo, fica aberto, vira a noite lá. Então eu acho que tem que ter, todos que estão lá devem ficar, merecem ficar, mas ficar sob o sistema de organização. E o município é o responsável por isso.
Beleza, seguindo em frente com o nosso Papo em Gestão desse sábado, a gente agora dá um pulinho, já que a gente teve tanta hipocrisia, vamos falar de coisa boa? Vamos dar uma nota máxima aqui, e vai para quem, Valderico Júnior?
Renato, deixa eu começar então aqui com minha nota máxima do dia, né? Eu quero dar nota máxima aos blocos de bairros. Pessoal, eu tive a experiência de estar quase que em 20 localidades diferentes, né, desse carnaval. Então eu realmente aproveitei junto com o povo e vi o quanto que esse povo desempenha realmente uma vontade gigante para poder estar fazendo acontecer, mesmo da maneira que foi, mas fazendo acontecer. Então eu vou mandar uma grande nota máxima para os blocos de bairro, para as associações de bairro, para a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Sutrans, né? Que é, a gente sabe o quanto que, se tivesse um planejamento sério, quanto que isso poderia ser muito melhor executado, mas eles estavam lá, presentes, para poder fazer da maneira que podiam, né, o seu melhor serviço, tá certo? Mas eu não posso deixar também de mandar uma nota máxima para os servidores públicos que atuaram cada um em suas áreas, né? Os músicos e artistas da cidade, para refletirem o carnaval que vocês tiveram, não é? E que de fato, se é esse o tipo de tratamento que vocês esperam ter como músico, esperam um ano inteiro para tocar no carnaval e mostrar o seu desempenho. Mas eu não posso deixar de dar nota máxima a vocês pela sua dedicação, pelo seu desempenho, pela sua vontade de fazer isso acontecer da melhor forma possível. E também os blocos afros, né, que levam os batuques, levam suas energias, o pessoal da capoeira também que ficam passando isso, o turista quer ver, né, o quanto que isso é importante, a diversidade da nossa cultura. Então eu quero dar nota máxima a todos vocês que se envolveram dessa forma no carnaval. E você, jovens, a sua nota máxima?
Não, hoje eu não vou dar nota máxima nem mínima, eu quero aproveitar e fazer uma reflexão de 30 segundos. Eu vi os dados agora da dengue, a dengue voltou pesada. 75% dos casos de dengue, nós não estamos falando de 10%, 75% de dengue, são resultado da falta de cuidado das pessoas dentro de suas casas. É um número muito alarmante. E você, cidadão, cidadã, pai, mãe de família, é preciso que você participe do processo da saúde pública. A saúde pública não pode ser só da prefeitura, não. Então, 75% são na pauta dos cuidados nas casas das pessoas. Então, cidadão e cidadã, fecha o tanque, proteja ali a saída do esgoto, proteja a caixa de esgoto. Você pode ajudar a construir um país melhor, uma saúde melhor, com a sua visão de cidadania. Então, nossa nota mínima hoje, que não é nota mínima, é um conselho para que a gente cuide melhor das casas, não só para a gente, mas também para os nossos filhos. Então, nessa linha.
Boa colocação, jovens. Eu falei da minha nota máxima e quero também falar da nota mínima, né? Porque eu vou dar nota mínima hoje para a falta de planejamento da gestão municipal, né? Que ficou muito aquém do que a gente pode, o que a gente quer, o que a gente deseja para o nosso município. Principalmente, eu estou falando agora do carnaval. Eu não vou entrar em outras pautas, não, que também a gente ressalta isso, como eu ressaltei a importância.
Eu quero voltar aqui, vou falar da minha nota mínima, tá, Renato? Vou falar da minha nota mínima, que eu falei da máxima, agora eu vou voltar para poder falar da nota mínima. Eu quero falar com que minha nota mínima hoje vai de fato para a falta de planejamento da gestão municipal, que ficou fora da realidade esse carnaval que foi feito, essa tentativa de fazer um carnaval, que se não fosse a dedicação da população com seus blocos de ruas, com seus blocos de bairros, nada aconteceria, né? Então vai a minha nota mínima hoje vai para a falta de planejamento da gestão municipal de Ilhéus, que ficou aquém desse carnaval aí, né? Que não entregou um carnaval digno à história de Ilhéus, e foi isso, sobre isso que nós batemos um papo aqui, inclusive com o Manuelzinho, que mostrou a realidade que nós vivemos, a realidade que nós já passamos, e isso que nós temos que nos espelhar e desenvolver um excelente trabalho. Então minha nota mínima vai justamente para a gestão municipal, também na parte da cultura e do carnaval, na falta de organização. Para é isso aí, Renato.
Beleza, e chegamos então a mais uma edição final do nosso Papo e Gestão. Neste sábado após carnaval, ou melhor, pós-carnaval, né? A gente inclusive está estudando aqui melhorias, sugestões. A gente volta a lembrar você, ouvinte, que está aí do outro lado, que quer mandar também os seus recados. Já sabe lá, o Valderico Júnior já falou e a gente vai repetir, @ Valderico com V Júnior escrito, tá bom? Você pode ir lá no Instagram dele, deixar aí algumas perguntas que você gostaria de fazer, deixar algumas dúvidas, sugestões, enfim, fique à vontade, afinal de contas, e sugerir pautas também para o próximo programa, distribuir também, sugerir também sugestões para o gente que faz, enfim, você também que está aí do outro lado, você que é empresário, que está envolvido aqui com esse programa, é só deixar o recado para a gente lá no Instagram do @ Valderico Júnior. Rodrigo Júnior, seu recado final.
Renato, eu quero mandar um super beijo para todos vocês ouvintes, para todos vocês que ficam ligados aqui, que abrem, né, o seu coração para esse programa todos os sábados. A gente fica muito feliz pela receptividade quando a gente sai daqui do programa, principalmente que a gente chega nos lugares, pessoal, olha, escutei vocês no programa, então aqui nesse dia maravilhoso desse sábado, que vocês possam aproveitar também, o pessoal do Iguape possa aproveitar com muito carinho esse final de carnaval aí com vocês, né, com o bloco de virote. Então, um beijo no coração de todos vocês, obrigado por tudo. Manuelzinho, muito obrigado, Joab, mais uma vez, tá certo? Muito obrigado a todos vocês e eu tô muito feliz. Manuelzinho, com você, pode mandar um abraço aí.
Eu é que queria agradecer, Júnior, pelo convite, valeu, obrigado, tô aqui à disposição, entendeu? Para colaborar com o que precisar e dizer que toda vez que eu venho na Gabriela FM, eu fico muito emocionado, que eu lembro do meu cunhado Nel, o tanto que ele gostava de fazer o programa dele, o catedrático, entendeu? E um abraço para todo mundo e vamos à luta!
Amém. Jobs, considerações finais do dia.
Nel deixou para a gente uma coisa interessante, a parcimônia, o equilíbrio, o cuidado que ele tinha no trato com as pessoas, uma das figuras mais educadas que eu conheci ao longo de minha vida. Verdade. Então deixo um abraço hoje para figuras como o Nel, que marcaram Ilhéus pela educação.
Obrigado, Renatinho. Você também, as suas considerações finais, você que foi tão participativo nesse programa hoje. Muito obrigado. Viu? Hoje estava afiadíssimo. Obrigado, viu?
Não, porque, como eu disse, hoje eu vou participar. São programas e assuntos, né, que a gente viveu, que a gente quer que essa geração que está chegando agora tenha a oportunidade de experimentar um pouquinho do que a gente já curtiu.
Ó, Renato, só uma coisa, viu?
Sim.
Carnaval de Ilhéus acontecendo, o que vai acontecer, que eu tenho certeza que dias melhores virão.
Sim.
Eu não tenho dúvida que você pode preparar sua picapezinha aí, que vai voltar a ser o DJ, pegar aí umas horazinhas, pegar aí um desempenho e fazer a programação da turma. Valeu?
Valeu, valeu, valeu. E a gente tem só um recado final pra você que tá aí do outro lado, ó. Esquece não, hein? Ilhéus, pode mais, viu? A gente se vê. Tá chegando aí o Gabriela Cravo e Canela. Próximo sábado a gente se encontra às 8 da manhã, após o Mais Saúde.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.